espaço a seguir, estaremos conversando com os candidatos à Prefeitura aqui de Frederico Westphalen, do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos nessa semana realizando uma série de entrevistas com todos os candidatos. De acordo com o sorteio que foi estabelecido no dia 1º de outubro, com a presença de representantes de todos os partidos e coligações, nós nessa semana já conversamos com o Eduardo e o Alex, candidatos da coligação Em Frente Frederico. Ontem conversamos com o candidato Panosso e o candidato Joãozinho, José Alberto Panosso e João Francisco Vendrúsculo, da coligação Novos Sonhos, Novas Conquistas. Hoje nós vamos conversar com o Alessandro José dos Passos e o José Luiz Maglia, o delegado Passos e José Maglia, do Partido dos Trabalhadores. Amanhã, a nossa entrevista será com o presidente Oliveiro Vargas Bonado e Ângela Cristina Pessuto, da coligação Frederico Pode Mais, PDT-PSB. É um bate-papo de 30 minutos, nós vamos tentar abordar o número máximo de temas, né, a quantidade máxima de temas possível dentro desse tempo que foi estabelecido, que é de 30 minutos. Então, os candidatos, eu tenho colocado isso no início de cada entrevista, os candidatos respondem livremente, né? A resposta pode ser de um ou de outro, um pode complementar o outro em cada uma das respostas. E teremos um cronômetro, eu vou acionar logo que a gente começar aqui a conversar, serão 30 minutos. Agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo 87.9. Essa entrevista você também pode acompanhar na página do Facebook da Rádio Comunitária. Quero desejar um bom dia, agradecer ao delegado Passos e José Maglia por atender o nosso convite. Sejam bem-vindos aqui. É um prazer recebê-los.
Bom dia, Teles. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Bom dia aos internautas que nos assistem ou venham a nos assistir, né? Aos eleitores e eleitoras de Frederico, aos nossos militantes, em especial os nossos três candidatos, a Kelly, o professor Carlos e o Antônio Pitol, né? Estamos juntos na luta aí, Teles.
Lebaga, bom dia.
Da mesma forma, eu gostaria de cumprimentar o eleitor, a eleitora, e agradecer à Rádio Comunitária 87.9 pelo espaço que está concedendo nessa campanha eleitoral para que a gente possa colocar as nossas ideias e as nossas proposições. Eu gostaria de dar um bom dia a todos, aos ouvintes, aos internautas que estão na nossa escuta, na nossa audição.
Candidatos, como é que se estabeleceu essa candidatura? Como é que o Partido dos Trabalhadores organizou e se propõe, o que está propondo, qual é que é o objetivo nessas eleições?
Bom, Teles, assim, nós, a princípio, conversamos com o PDT, né, tentando uma coligação. Como esta não foi possível, a gente passou a construir a nossa candidatura, então, né, buscando nomes, né, em razão das dificuldades que se apresentam por causa da pandemia, né, não surgiram outros nomes. E nós achamos por bem, eu, o Zé e o diretório e a nossa executiva, de que nós não poderíamos deixar de participar da eleição municipal. Né, porque nós temos um projeto a nível nacional, estadual e municipal a defender, né, que é o resgate de tantas coisas que foi tirado a partir do golpe contra Dilma Rousseff. Né? A partir daí, partidos de direita e até muitas vezes com a colaboração de alguns partidos de esquerda ou parcela desses partidos, né, passaram a, vamos dizer, um rolo compressor por cima de todos aqueles programas sociais que foram construídos pelos governos Lula e Dilma no decorrer dos dois mandatos e meio, três mandatos e meio que nós tivemos a nível nacional. Né? Então, nós não poderíamos deixar de fazer isso. E lá, já no início, a gente procurou não participar do consenso que foi proposto, nem participar depois da aliança, porque a gente percebeu que o projeto das outras candidaturas, das outros nomes que se apresentavam, era diferente do nosso. Ou melhor dizendo, era antagônico ao processo, ao projeto do Partido dos Trabalhadores.
Nós também colocamos assim a sequência de que o delegado está falando, que nós pensamos que nós podemos contribuir com a sociedade nesse momento, porque achamos que Frederico precisa fazer uma mudança. Nós estamos aí já há vários anos, desde quando o Frederico foi fundado, é um partido, dois partidos que disputam a eleição. Então, nós queríamos fazer esse processo de mudança e trazer outras coisas novas para Frederico, uma nova visão da realidade que nós temos por aqui, que às vezes não é vislumbrada, porque segue-se o mesmo tranco, né? O tranco da mula manca, como se diz. Nós queremos mudar um pouco isso.
Uhum. Candidatos, na eleição passada, especialmente a eleição municipal, sobre o Partido dos Trabalhadores se estabeleceu uma pecha de partido corrupto. Como é que vocês veem atualmente e vocês acham que isso pode atrapalhar o trabalho de vocês, a campanha nesse ano?
Em alguma coisa, Teles, ainda atrapalha, mas não com aquela mesma ênfase que se tinha 4 anos atrás. Muitas pessoas que se posicionavam de tal forma hoje já mudaram de opinião, porque estão vendo que, na realidade, o que está acontecendo. Estão se dando conta de que esses processos de combate à corrupção, ele foi seletivo, sempre foi seletivo, né? Não é contra todos. Nós somos contra a corrupção, sim, mas os nossos que se corromperam, 2, 3 se perderam no caminho, né? E alguns que já tinham sido, inclusive, condenados, agora acabaram sendo absolvidos depois de 10 anos. Isso demonstra que não havia prova para condenar esses petistas. Foram condenados exatamente em razão dos programas sociais, do avanço que a sociedade brasileira como um todo estava conseguindo e percebendo isso a oposição, junto com a grande mídia, junto com parte do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, passou a combater seletivamente o PT. Tanto é assim que muita gente esqueceu das malas de dinheiro que foram encontradas com outros partidos, da cocaína que foi encontrada num avião de outro partido, e uma série de coisas, né, tão esquecidas, mas o corrupto é o PT. Se a gente retornar um pouquinho para trás, se a corrupção estava no PT, a arrecadação é a mesma, nós tínhamos dinheiro para todos os programas sociais, cerca de 30 programas sociais que o PT criou nesse tempo de governo, e que agora estão sendo ou excluídos ou alijados de alguma forma, né? Retirados do nosso cidadão que mais precisa. Por que agora não tem dinheiro para esses programas? Será que a corrupção não existe mais? Será que é só o PT que é corrupto? E muitas pessoas estão se dando conta disso.
Uhum. Chegando à prefeitura, qual será a primeira ação, o principal projeto para começar a administração?
Bom, a nossa administração, Teles, o nosso lema já é mudança, né? Então, nós temos que trabalhar essa mudança. E a primeira mudança é chamar a comunidade, a sociedade, o eleitor, o cidadão, a cidadã, para contribuir nessa mudança, para, junto com a administração municipal, fazer essa mudança, para ver com a administração municipal o dinheiro público em que políticas públicas devem ser aplicadas prioritariamente. Então, nós vamos fazer isso através do nosso orçamento participativo, Teles, principalmente. Mas a gente tem 13 eixos que a gente vai desenvolver e vamos conversando durante a nossa entrevista. O Zé talvez tenha alguma coisa a complementar.
Exatamente isso. Esse papel da mudança, nós também queremos implementar na parte da saúde. Nós queremos fazer a abertura da UPA, que é uma instituição que está aí, que veio verba do governo federal, veio já lá no governo Dilma, foi trazido essas verbas e a UPA está aí para funcionar. Ela não está aí para ser só um prédio ali parado para não ser utilizado. Nós vemos que a implementação do SUS, ela passa por aí. A UPA vai ser a nossa porta de entrada para a saúde do nosso município. Não só o nosso município, porque ela é uma questão regional. Ela é para servir também os municípios vizinhos, dar um par em saúde também àqueles nossa comunidade ao redor aqui.
Uhum.
E nós queremos fazer isso, porque a UPA ela vai receber o cidadão, vai ser a porta de entrada, vai dar os encaminhamentos que precisam, e a partir daí a pessoa então vai ser encaminhada com uma IH para o hospital para que faça os procedimentos mais especializados da qual ela esteja necessitando.
Uhum. Nessa linha da saúde, Alicildo, a proposta é qual? É implementar o Sistema Único de Saúde? Como é que vocês veem atualmente isso? Como é que será a relação da administração com a Prefeitura Municipal? A UPA, então, chegando à Prefeitura, a UPA será aberta, é isso?
Com certeza, Teles. É uma promessa de campanha. Nós não estamos prometendo nada mais do que isso, né? Em termos concretos, é a abertura da UPA. Porque o restante nós queremos construir com a comunidade. Nós temos o programa de governo que é propositivo, mas que nós queremos buscar, né, a participação da sociedade como um todo para que a gente implemente essas medidas de mudança. Mas a UPA foi investido ali dinheiro público do Estado, dinheiro público da União, dinheiro público que sendo do Estado ou da União é do contribuinte, é meu, é de quem está nos ouvindo, é de todos nós. E parece que foi em torno de quase 6 milhões, ou em torno de 6 milhões de reais que foram investidos ali. Então, como deixar parado, não o prédio, o prédio poderia até ser readequado, mas a metade desse valor que tem ali, pelo menos, não é do prédio, é de equipamentos exatamente para atender o paciente. Né? E assim, a gente vai ter que viabilizar isso de qualquer forma, se a gente quiser ampliar o atendimento pelo SUS. Nós queremos o atendimento pleno pelo SUS, porque todo cidadão tem direito a esse atendimento, já que ele é contribuinte, ele paga os seus impostos e foi trazido para cá. E a viabilização disso, como disse o Zé, a gente vai buscar aqueles municípios que tinham conveniado conosco quando do projeto inicial, que me parece que eram 17 municípios, né, que muitos deles também têm problemas com a saúde. Vamos trazer ele nessa parceria e junto com a comunidade será possível viabilizar a abertura da UPA.
Na área da educação e sem sair ainda da questão saúde, uma nova administração vai ter um desafio que é ainda enfrentar a questão da pandemia. O tema hoje é o retorno às aulas, volta, não volta. Eu queria saber do posicionamento de vocês e gostaria que falasse sobre como será tratada numa administração da candidatura de vocês, a educação.
A educação é prioridade. É o segundo eixo do nosso plano de governo é a educação. Nós queremos valorizar o trabalhador em educação, tanto quanto a sua qualificação, né, porque nós temos instituições de ensino superior aqui que podem qualificar melhor os nossos professores, né, valorizar em termos salariais também, para dar uma vida digna ao professor, para que ele possa ter dedicação exclusiva à educação e possa ser remunerado dignamente, adequadamente, para dar uma vida digna aos seus. Né? Vamos buscar também o turno integral, né? Buscar manter os nossos estudantes o dia inteiro estudando ou participando de atividades que levam a sua melhor instrução, né? E uma série de outras medidas que nós queremos tomar em relação à educação. Nós, na verdade, Teles, nós podemos falar que o PT sabe trabalhar a educação, porque tudo que nós temos aqui de avanços em relação à educação foram feitos pelo PT. A Universidade Federal que está aqui, que hoje tem 1.084 alunos, né? São 92 professores, são 50 técnicos em educação, são mais 30 terceirizados, né? Atende 15 estados do nosso país, mas a população de estudantes, na sua maioria, são gaúchos, 71% são do Rio Grande do Sul, 41% desses estudantes são da nossa região, da ANZOP. Então, a Universidade Federal trouxe para nós aqui uma possibilidade de progresso, uma possibilidade de a educação ser algo prioritário para o nosso pessoal. Aí nós temos o IFAR, o IFAR, o Instituto Federal Farroupilha também, né, onde, quando era a escola agrícola, né, a gente tinha em torno de 55 professores e atendia cerca de 400 alunos. Hoje, tem lá 72 professores, mais cerca de 30 técnicos, e além, atende, vai atender no próximo ano, ainda não está atendendo, mas no próximo ano, cerca de 1.200 alunos. E essa escola, ela além do ensino técnico, em diversas áreas, ela tem curso superior de medicina veterinária, né, de computação, um curso de especialização em matemática. Então, é muito importante, e foram programas trazidos, foi uma instituição trazida, aliás, pelo governo Dilma para Frederico Westphal, que está sendo ampliada a sua capacidade de trabalho, e é muito importante que se faça isso, porque só ali, segundo informações, entre folha de pagamento e compra de serviços e produtos, gira em torno de um milhão de reais por mês. Isso é muito importante também em termos de economia para Frederico Westphal.
Eu queria lembrar também que nós temos a UERGS, que veio na época do governo Lívio Dutra, e ela trouxe para nós a busca do desenvolvimento regional. Então, era uma universidade itinerante que trazia vários professores de várias áreas para desenvolver a nossa comunidade aqui. Buscar a vocação da nossa população, que é principalmente a agricultura, né? Para citar, um dos grandes cursos foi o desenvolvimento rural, que hoje existe até pós-graduação em desenvolvimento rural em algumas universidades, quando se começou isso nesse período. Nós também achamos que a valorização da universidade ela é importante, e nós temos que nos aprimorar junto dela para fazer um desenvolvimento. A universidade traz bastante conhecimento, e que nós temos que nos apropriar desses conhecimentos para desenvolver a nossa comunidade, desenvolver o comércio, a indústria, a agricultura, os bens e serviços. E isso é muito importante, e nós vamos trabalhar para que isso se possa ser colocado em prática.
Estamos já passando da metade do tempo. Gostaria que vocês falassem sobre a agricultura. Como é que vocês veem, qual é a prioridade num governo dos senhores, a agricultura?
Na verdade, é assim, Teles, nós costumamos dizer que a gente vai fazer um governo para todos, mas com um olhar mais voltado para aqueles que mais precisam. E nós percebemos isso, que a agricultura é um dos setores que mais precisam de um impulso, vamos dizer, público, para que ele se desenvolva melhor. E em relação a isso, nós queremos trabalhar com instituições como Emater, as cooperativas de crédito, buscar junto ao Instituto Federal Farroupilha informações técnicas que possa qualificar o conhecimento dos nossos agricultores. Nós queremos incentivar a criação de pequenas indústrias, pequenas e microindústrias rurais, né, para que o agricultor possa agregar valor aos seus produtos, e com essa agregação de valor ele consiga renda para dar vida digna à sua família e para manter os filhos, seus filhos, na roça, para que possam tirar da roça aquilo que precisam para a sua subsistência. Então, é importante essa agregação de valor àquilo que se vende. Além do mais, se eles permanecerem na roça, não vai ocorrer o que vem acontecendo muito hoje, que a gente passa pelo interior aí, se vê muitas propriedades que eram belas propriedades, né, que estão virando tapera, porque não há sucessão rural. Os filhos vêm para a cidade e o pequeno agricultor fica lá, envelhece, e sua propriedade fica lá virando tapera, né? Então, a criação de indústrias, ao nosso ver, ela ajuda, né, se o produtor conseguir, através dele próprio ou através de uma associação, industrializar os seus produtos para agregar valor.
Uhum. Essa ideia de geração de empregos, como é que vocês veem a situação atual? E já nessa resposta, eu gostaria que vocês falassem também sobre o que prevê o plano de vocês para o pequeno empresário.
Bom, Teles, isso é tudo um conjunto que nós temos que ser desenvolvido. Nós temos um parque industrial em Frederico de uma certa qualidade, um parque muito bem estruturado aí. E nós podemos aperfeiçoar isso. Assim como nós pensamos em trabalhar com o agricultor para nós criarmos as agroindústrias, nós também queremos trabalhar com a pequena indústria, com o pequeno empresário, pequeno industrial, e que ele venha se desenvolver e dar um aporte também ao nosso comércio. Então, nós queremos criar o fundo de amparo à indústria, que ele vai cuidar de uma manutenção, de uma reserva, que ela possa ser utilizada desse fundo para que possa ser aberto novas empresas, pequenas empresas, e ela poder se desenvolver. E nós com isso nós estamos fazendo uma matriz replicadora. Se nós tivermos uma agroindústria e nós pegarmos e, tipo, pegar a fruticultura, pegar o produto que é feito na roça ou produzido pela agricultura, ele seja transformado para que possa ser colocado nova renda em cima e com isso o agricultor, a pequena indústria, aumentar o seu volume e aumentar a nossa arrecadação no município. Essa é uma das nossas propostas.
É assim, Teles, em relação à agroindústria, às pequenas empresas, a gente sabe da dificuldade que vinham enfrentando e que se agravou agora, com muitas até fechando seus negócios, porque os recursos do governo federal que deveriam ter vindo em época oportuna retardaram e muita gente não conseguiu segurar isso. Nós precisamos incentivar as pequenas empresas, as microempresas, o empreendedor autônomo, para que ele possa voltar às suas atividades e, com isso, poder empregar. Porque as micro e pequenas empresas são as que mais empregam no Brasil. E Frederico não é diferente. Frederico também é assim. Nós, falando em empresas, nós praticamente não temos outras empresas que não sejam micro e pequenas empresas em Frederico Westphalen. Então, os empregos que nós temos aqui hoje são gerados por elas. Nós queremos fomentar isso para que se gere mais emprego, para que o nosso pessoal não tenha que sair de Frederico e buscar trabalho em outros municípios. Se nós temos aqui um campo de educação excelente, por que nós vamos formar o nosso pessoal e para buscar uma oportunidade de emprego eles tenham que sair daqui? Vamos fomentar a indústria, a fomentar as pequenas empresas para que elas possam empregar aqui e o nosso pessoal não tenha que ir para fora para buscar rendimento.
Como é que vocês pretendem trabalhar a questão da habitação? Como é que o município pode contribuir com o cidadão que hoje não tem a sua habitação?
Habitação é um problema em Frederico, apesar do nosso programa social de governo, do PT, Minha Casa Minha Vida, e que são centenas, se não milhares de pessoas em Frederico Westphalen que se beneficiaram desse programa, ainda temos muito, temos um gargalo grande, se tu vai verificar. A Frederico, ela é muito bonita olhando lá do asfalto para quem vem de Porto Alegre e olha para a esquerda. Se tu olhar mais para a direita, aí tu já vai encontrar as vilas. Nós temos vila no bairro Santo Antônio, temos na Vila Pedreira, nós temos na Chiquinha, nós temos no São José, na Vila Branca. Então, nós temos pobreza e tem gente que, além de morar mal, mora de forma irregular. Nós queremos regularizar essas residências, melhorar a situação dessas casas, e a gente vai ter que buscar junto à comunidade a forma de fazer isso, estudar, verificar em termos de legislação urbana, para ver o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão muitas vezes penduradas ali num barranco com a sua residência e ali moram seus filhos, mora a família toda.
Como é que será a relação com os servidores? Como é que vocês pretendem trabalhar isso? A questão dos cargos de confiança é sempre um tema importante. Qual é a proposta de vocês nesse aspecto?
Bom, em termos de cargos de confiança, nós devemos ter, Teles, que tomar a pé da situação. Porque os cargos de confiança, certamente, que estão na prefeitura, que são os servidores do município, da atual administração, terão que sair. Infelizmente, confiança já diz, cargo de confiança tem que ser alguém que tenha a nossa confiança. Em relação aos servidores que são concursados, não tem o que fazer. A gente vai tentar fazer as adequações necessárias, tomar pé da situação. Mas, de qualquer forma, a valorização do servidor público ela é muito importante. E, neste viés, Teles, nós gostaríamos de lembrar que o nosso governo estadual e federal sempre valorizaram o servidor público, e é dessa forma que nós queremos trabalhar. Se tu voltar um pouquinho atrás, tu vai ver que lá no governo Brito já se atrasava o salário dos servidores, né? E se parcelava, né? Depois vieram, quando o Olívio assumiu, os salários foram colocados em dia. Vieram outros governos de direita, Roberto e Ieda, né? E os salários voltaram a ser parcelados e atrasados. Assumiu o Tarso, salário em dia, aumento de salário, correção salarial, 13º em dia. Assumiu o Sartori, o salário voltaram a ser atrasado e o 13º parcelado em 12 vezes, como está acontecendo com o atual governo. Professor de serviço público, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Saúde, o Serventuário da Justiça, enfim, todo servidor público está sofrendo com isso 6 anos sem revisão salarial e 6 anos com atraso de salário. E por que que isso acontece? Porque lá no governo Sartori, todos os partidos, PSDB, PT, PR, PTB, DEM, né? Enfim, os partidos de direita e muitas vezes até com parcela dos partidos de esquerda, se uniram ao Sartori para dar toda a infraestrutura necessária, para botar todas as medidas que eles queriam, como aumento de impostos, rolagem de dívidas, e o atraso de salários vem também nesse viés. E o governo atual continuou, embora a promessa de colocar em dias os salários, o atraso ainda é maior. E eu vejo alguns PMDBs, ah, que saudade do velho. Não, nós não temos saudade do velho, porque está acontecendo a mesma coisa, as mesmas siglas que davam todo o apoio. São as mesmas siglas que hoje dão sustentação ao leite e que continua vamos dizer, atrasando os salários, parcelando, inclusive o 13º, e não dando reajuste para o servidor. Isso nós não queremos que ocorra na administração municipal com os nossos servidores do município.
Como é que será o controle de recursos do município? A gente sabe que tem um orçamento de em torno de 120 bilhões ano, né? Se a gente fizer a conta, é quase meio bilhão durante um mandato. Como é que vocês veem o ritmo de obras, considerando o orçamento, como é que vocês vão trabalhar para que haja um controle desses recursos, da aplicação desses recursos?
Bom, assim, Teles, como eu falava antes, o dinheiro público ele tem que ser muito bem aplicado, né? Nós temos que buscar fazer com que esse dinheiro arrecadado pelo município, ou vindo do governo federal, ou vindo do estadual, ele venha a ser aplicado nas políticas públicas prioritárias para a nossa população, especialmente para aqueles que mais precisam do poder público. Porque o rico não precisa do poder público. Quem precisa mais são as populações mais carentes. Então, embora o governo terá de ser um governo para todos, né, independente de quem o eleitor ou a eleitora votou, nós teremos que ter um olhar diferenciado para as populações que mais precisa. E em termos de investimento que tu falaste, nós temos algumas inovações. Aqui em Frederico Westphalen, a população cresceu muito, a população urbana, os prédios, mas não se pensou no saneamento básico. Porque saneamento básico não é, de forma alguma, canalizar o esgoto das casas, da indústria, de tudo, todo o nosso esgoto para a tubulação que vai dar no Chiquinha, no Peral e em outros arroios aí, que vai prejudicar os nossos moradores da área rural logo abaixo ali, né? Saneamento público é tratar os esgotos antes deles voltarem para os cursos d'água, antes deles irem infectarem as nossas nascentes. E nós temos um problema que vai se agravar no lado do bairro Faguense, né? Onde a nossa fonte que nós colhemos a água, que vem para nós bebermos, inclusive, vem lá do Lajeado Pardo. E o Lajeado Pardo, ele tem todas as nascentes por ali no bairro, algumas, pelo menos, várias nascentes, ali no bairro Faguense. Né? Então, nós temos que fazer com urgência o tratamento desses esgotos, né, que tá, naquela área ali, para que não venha contaminar a nossa água. Né? Além disso, naquela área ali, nós vamos dar prioridade para que, junto à Agência Nacional de Águas, a gente consiga trabalhar com o agricultor, com a Emater, com as instituições de ensino superior, para viabilizar o produtor de água, que é aquele cidadão que tem ali a sua propriedade, pequena propriedade, em cima de uma nascente ou na beira do Lajeado Pardo, ele possa proteger, fazer o reflorestamento daquela área, né? Muitas vezes ele iria perder dinheiro com isso, porque teria que tirar a vaquinha dele de cima ali, ele teria que parar de fazer labor em certos locais. Mas, assim, se buscar junto à Agência Nacional de Águas, que tem programa para isso, né, e outras instituições, as instituições de crédito cooperativo, viabilizar isso, que ele possa manter aquela área reflorestada, continua da sua propriedade, mas que ele ganha... que ele ganhe algo por isso, que ele seja indenizado por isso.
Faltando 40 segundos, é o tempo que eu tenho para que vocês possam se despedir. Agradeço muito pela presença.
Nós queremos agradecer à Rádio Comunitária e pedir ao eleitor que no dia 15, vote 13, vote em delegado Passos José Marglia.
Nós representamos, Teles, a mudança para Frederico. As outras três candidaturas, digam o que quiser. Não tem o intuito que nós temos de mudança realmente para Frederico Westphal. Então nós buscamos o voto de quem quer essa mudança. No dia 15 de novembro, vote 13, vote delegado Passos e Zé Magno.
Muito obrigado, 30 minutos. Obrigado ao delegado Passos e ao Zé Magno, candidatos do Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores.